falhou redondamente qualquer tipo de mecanismo de controle por esta via, que, portanto, não havia nenhumas garantias de controle sobre a gestão do banco, e que isso que foi dito na altura por si, pelo Governo também, não passou de uma ilusão, porque sem administradores e com uma comissão de acompanhamento com as características que ficámos, entretanto, a conhecer, de facto, não há qualquer garantia de controle. Ficámos também a saber há pouco que, através desta empresa, Ethel, a família Espírito Santo procurou, de alguma forma, recuperar o banco, e que essa era uma preocupação que esteve presente na decisão. Não foi esse o critério que fez com que esta empresa não fosse, este investidor não fosse considerado, mas que foi uma das preocupações que tiveram em causa por parte do Banco de Portugal, e isso é relevante. É também relevante que esta empresa continue a ter investimentos de forma muito amplos em Portugal, nomeadamente na indústria mineira. E, portanto, há aqui vários elementos relevantes que retiramos desta audição, mas eu gostava de questioná-lo acerca do processo de venda e da exclusão dos bancos BPI e BCP, que também eram candidatos desde o início, e que, segundo a informação de 4 de janeiro de 2017, as propostas destes dois bancos não permitem uma avaliação completa à luz dos critérios do caderno de encargos, e seria preciso que densificassem as propostas. A minha pergunta é: que diligências foram tomadas para que eles procurassem densificar essas propostas? Porque nós, a partir deste momento, deixamos de ver qualquer rastro de discussão com estes dois investidores, e, portanto, gostaríamos de questionar que trabalho é que depois foi feito para procurar, junto destes bancos, que houvesse alguma proposta, se foi feito, se não foi feito, e porque é que foram excluídos também. Já agora é interessante para compreendermos o processo de venda, como é que correu também com estes dois entidades bancárias. Obrigado.
Obrigada. Doutora Sérgio Monteiro, esqueci-me de referir que nesta terceira ronda são feitas as perguntas e o senhor e o doutor Sérgio Monteiro responderá no final a todas, só para então, dar posso, nota desta metodologia.
Precisava de mais uma folha só, porque senão então tenho peço imensa desculpa, só para tomar nota por respeito aos senhores deputados de todas as perguntas.
Senhora deputada Joana Sá Pereira, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu retomava um tema que, por defeito meu, fui em atalho, foi-se para terminar o tempo que a Senhora Presidente generosamente também me concedeu, mas procuraria agora nesta ronda ter uma resposta mais exaustiva sobre esta questão. A 1 de março de 2017, portanto, no mês-chave para o processo de venda, o gabinete do Ministro das Finanças envia uma carta ao Governador do Banco de Portugal, onde refere que o Governo se encontra a analisar os eventuais impactos da proposta apresentada pela Lone Star nas contas públicas e, portanto, pede ao Banco de Portugal, com urgência, um parecer quanto ao impacto nas contas nacionais da proposta da Lone Star, para habilitar o Ministro a pronunciar-se sobre os impactos que a mesma pudesse ter para as nossas contas públicas. E falo, o Dr. Sérgio Monteiro refere que não havia impactos nas contas públicas e explicou porquê. Mas este parecer que é pedido sublinha quatro dimensões que me parecem ser colaterais àquilo que estava a referir. A primeira dimensão a que o gabinete do Ministro pretendia parecer tinha que ver com os determinantes dos montantes a considerar no impacto. A segunda tinha que ver com o momento do registro do eventual impacto. A terceira tinha que ver com a titularidade da participação no capital social do novo banco e, por último, a circunstância dessa participação social poder ser substituída por direitos económicos correspondentes ao peso daquela participação social a oferir pelo Fundo de Resolução. Portanto, este parecer foi pedido a 1 de março ao Governador do Banco de Portugal, e aquilo que nós pretendíamos saber é se tem conhecimento deste pedido, se este pedido foi tramitado e se lhe foi dado, de facto, se lhe foi dada a resposta no sentido de perceber que impactos com estas quatro dimensões iriam estar previstos na concretização da venda do novo banco à Lone Star. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem agora a palavra o Senhor Deputado Alberto Fonseca. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar. Há pouco não tive a oportunidade de colocar aqui todas as questões que pretendia. Algumas delas, entretanto, já foram esclarecidas. E para também não estar a voltar muito atrás, colocava só aqui duas questões mais genéricas em jeito de conclusão desta audição. Por aquilo que fomos percebendo ao longo desta audição, o Sr. Doutor montou a venda, definiu as condições do contrato e criou aqui regras e mecanismos para proteger e defender os interesses do Fundo de Resolução, mecanismo de capital contingente, a limitação de negócios com partes relacionadas, a criação de uma comissão de acompanhamento para perceber melhor como é que era feita a gestão destes ativos. No entanto, e apesar disto tudo, aqui estamos, numa comissão de inquérito às perdas do novo banco que estão a ser imputadas ao Fundo de Resolução. Eu perguntava-lhe o que é que correu mal. Portanto, tendo havido toda essa preocupação, porque é que estamos aqui hoje e o que é que correu mal? Bem sei que, por exemplo, um mecanismo tinha um prazo de 8 anos para ser usado, portanto, que daria um tempo suficiente, uma margem suficiente para se vender de uma forma normal esses ativos. Entretanto, houve condicionantes que impuseram que uma venda acelerada desses ativos. O presidente, o CEO do novo banco já se queixou várias vezes disso. Sabemos que as regras de supervisão também foram evoluindo ao longo do tempo e obrigaram a mais injeções de capital. Portanto, há aqui a questão da pandemia mais recentemente. Portanto, há aqui um conjunto de situações, algumas que eram previsíveis, outras que não eram, mas aqui estamos. Portanto, pedia-lhe assim uma visão global sobre o motivo pelo qual aqui estamos e também de que forma olha para as chamadas de capital que têm vindo a ocorrer ano após ano, de uma forma sucessiva, e que infelizmente tememos que não fique por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Dr. Sérgio Monteiro. Este inquérito tem sido muito rico em novas descobertas, apesar de haver alguns a quem é muito conveniente fingir que não houve descoberta nenhuma nova. Primeiro descobrimos que a supervisão falhou monstruosamente, depois descobrimos que a resolução foi incompleta, descobrimos que as imparidades eram continuamente mal contabilizadas, inclusive no período em que estavam a tentar vender o banco, que as necessidades capitais eram imensas, iam se tornando cada vez mais públicas e que, portanto, quer dizer, isto está a ter exercido uma pressão enorme sobre o processo de venda de, enfim, passar a batata. E percebes assim aquilo que o doutor diz, de facto, o fator determinante e condicionante era mesmo a qualidade do ativo. E o que aparenta é que nunca tivemos um banco bom, nem mesmo tivemos um banco mau ou um banco de transição. Tivemos talvez um buraco em transição que o Estado queria passar do Fundo de Resolução, onde ele só ia ficando mais fundo, para as mãos dos privados. E de facto, aquilo que aparenta é que no final de todo este processo, perante as alternativas e perante a possibilidade de um buraco ainda maior, no caso a liquidação, aquilo que foi a decisão da venda foi a decisão que mais acautelou aquilo que foi os interesses dos contribuintes e da estabilidade financeira. Isso penso que resulta relativamente claro deste processo. Aquilo que ainda motiva aqui alguma frustração e alguma dúvida, e não tanto nomeadamente sobre a intenção e os melhores esforços que Vossas Excelências colocaram, é porque é que este processo arrastou tanto tempo. Vejamos que o anterior processo de venda termina a 15 de setembro, Vossa Excelência é contratada a 1 de novembro, depois só é retomado a 15 de janeiro o processo. Por algum motivo, mesmo retomando o processo a 15 de janeiro, e sabemos que houve ali uns factos supervenientes naquele período difíceis, demoram até 30 de março para aprovar um caderno de encargos, que é diferente com certeza, mas não muito diferente com certeza do que foi o primeiro processo de venda. Eu fui voltar a verificar os documentos das propostas de 30 de junho e, de facto, elas dizem que são propostas vinculativas. Aquilo que confirmo que dizem é, de facto, que exigem um conjunto de due diligences confirmatórias e que, presumo por isso, diz que não estavam à disposição do comprador. Mas aquilo que nós nos deixa um bocado perplexos é como é que, mesmo assim, entre 30 de junho e 11 de outubro, demora-se tanto tempo a fazer mais due diligences sem haver aqui qualquer início de processo de negociação. E sobretudo quando, na sequência de 11 de outubro para a proposta vinculativa revista de 4 de novembro, há um grande facto agravante que é a Lone Star, aquela que era uma das melhores propostas na primeira ronda de propostas vinculativas de 30 de junho, de repente piora muito as suas propostas. De facto, como o doutor diz, face às alternativas, continuava a ser uma proposta bastante boa. Mas não deixa de ser um facto que a proposta piorou assinalavelmente. E depois todo o processo que nos leva para terminar de 4 de novembro até 31 de março, em que nós temos um conjunto de percalços. Não fica muito claro se, por exemplo, em relação à Apollo Center Bridge, foi-lhes dada a possibilidade de terem uma partilha de custos com retroativos, porque a Lone Star estava a ter uma partilha de custos desde junho, mas a Apollo Center Bridge não. Se lhes foi dada a possibilidade de a quantidade de informação que eles pediam ser dado não só a eles, mas a todos os players, permitindo assim evitar a questão da não discriminação. E, portanto, por fim, se estas várias limitações mais baixas do acordo de capital contingente, porque é que nenhuma delas foi aquela que foi vinculada? Eu sei que já tentou explicar, mas a nós ainda não ficou muito claro porque é que aqueles limites mais baixos não foram os limites que ficaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, então, o Sr. Deputado Hugo Carneiro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Sérgio Monteiro. Para terminar, gostava de abordar aqui dois tópicos, um relacionado com os riscos e o outro relacionado com o contrato de servicing. Portanto, já aqui disse que durante 2 anos não poderia existir uma alteração de política de riscos do novo banco e também que o Fundo de Resolução não tinha representação no Conselho de Administração. Há um documento interno de março de 2017 do DJU, do Departamento Jurídico do Banco de Portugal, que dá nota que esta ausência na administração de representantes do Fundo de Resolução resultou exclusivamente da imposição dos serviços da Comissão Europeia no âmbito do diálogo conduzido pelo Ministério das Finanças. Portanto, eu posso conduzir daqui, posso concluir, que independentemente desta ter sido uma imposição final da Comissão Europeia, o Ministério das Finanças não foi suficientemente capaz para convencer as instâncias europeias da necessidade de, pelo menos em áreas-chave, nomeadamente no Comitê de Risco, ou o Comitê de Crédito, ou outras áreas relacionadas com a contabilidade, existisse uma representação do Fundo de Resolução. E isto era muito importante porque são estes comitês, ou são estes centros de decisão, que depois avalizam ou analisam as imparidades e as provisões que vêm a ser registadas ao longo do tempo. E a sensação que me dá é que aquilo que deveria ser a programação das imparidades ou provisões, segundo os dados que são conhecidos em cada momento ao longo do tempo, foram muito mais antecipados no tempo do que aquilo que inicialmente estava previsto. Provavelmente uma limpeza do balanço poderia ocorrer a 5 anos, a 8 anos, a 10 anos, não sei, dir-me-á, mas aquilo que acontece na verdade é que há uma antecipação muito maior desse prazo. E portanto há uma incapacidade do Ministério das Finanças em 2017 de convencer as instâncias europeias. E eu gostava de recordar aqui algo que o Dr. Vítor Bento disse, que foi: as instâncias europeias não são destituídas. Portanto, quando os argumentos são bons, elas até conseguem vir aos pontos que nós defendemos e às soluções que são propostas. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso e se é normal a Comissão de Acompanhamento ter estado tanto tempo apenas com 2 membros, quando ela tem este papel essencial de substituição dos supostos membros que não estão na administração, na fiscalização da atividade interna. E mesmo para terminar, Senhora Presidente, gostava de abordar aqui o contrato de servicing. Foi uma opção do Fundo de Resolução entregar a gestão dos ativos abrangidos pelo mecanismo ao novo banco. Poderia não ter sido assim. Será que o resultado teria sido melhor se entregasse, por exemplo, à Parvalorum, à 80 ou outro mecanismo que pudesse gerir estes ativos? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro tem agora para responder às perguntas que foram colocadas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, tentando ir por ordem, o Sr. Deputado referiu que o Governo, porventura, saberia dos 1.500 milhões de euros estimativas. Eu queria dar nota, preciso de sublinhar novamente algo que já disse, mas que acho que sinto necessidade de voltar a sublinhar. Esta estimativa de perdas era uma estimativa de perdas que veio da gestão do banco, não era uma estimativa do Banco de Portugal ou do Fundo de Resolução, era da gestão do banco, que tanto quanto é do meu conhecimento foi transmitida a todas as partes, mas não posso dizer que fosse, mas não correspondia à estimativa de utilização do mecanismo de capital contingente. Porque, como sabe, o mecanismo de capital contingente tem 2 condições, as perdas e o capital. Portanto, em cenários mais benignos de revisão em baixa dos requisitos de capital do BCE, que era a estimativa que nós tínhamos na altura, transmitida pelo próprio BCE, que esperava que no próximo exercício de reavaliação, que era tido no final do ano 2017, portanto, eu estou-me a referir à decisão 31 de março versus o novo exercício de Serep, que ia acontecer no final de 2017.